A dor. Após alguns dias. Bom dia, querida. Aonde você vai tão cedo, Flávio? Tenho que chegar cedo. Hoje é dia de pagamento dos fornecedores e dos funcionários. Não vai tomar café? Não, eu tenho que pegar os seguranças no caminho da empresa. Que novidade é essa? Seguranças? Resolvi que nos dias de pagamento vou colocar alguns seguranças na empresa. Hoje é um dia em que movimento muito dinheiro. Cuidado, hein, amor? Pode deixar, querida. Tchau. Vá com Deus, meu amor. Flávio sai de sua casa e passa em um bairro próximo de três seguranças que são policiais de folga, o aguardam. Bom dia, senhor. Bom dia, Marcos. Entre, vamos, diz Flávio abrindo a porta do carro. Marcos entra no carro e senta-se ao lado de Flávio. Senhor, temos que pegar os outros rapazes. E onde eles estão? Dobre à direita que eles estão na esquina nos esperando. Ok. Diz Flávio. Outros dois policiais que não são conhecidos de Flávio entram na parte de trás do carro e logo seguem para a empresa. Chegando à empresa, eles vão direto para o escritório. São 7h30 da manhã. João e seu grupo estão em um veículo estacionado próximo à empresa. O veículo utilizado por eles é fruto de roubo que um dos comparsas fez na noite anterior, especialmente para esta empreitada. Nina e Felipe já se encontram dentro da empresa à espera dos acontecimentos. Guardiões espirituais estão do lado de fora, resguardando o ambiente para que tudo corra dentro das determinações superiores. Os fornecedores se organizam em fila para receber na tesouraria seus fretes de mercadorias descarregadas na rede de supermercados. Aproximadamente 50 pessoas aguardam o início do pagamento. Na casa de Flávio. Mãe, cadê o papai? Ele saiu cedo. Hoje é dia de pagamento. Poxa vida, eu precisava muito falar com ele, diz Hernani. O que houve, meu filho? Preciso do carro dele emprestado hoje para pegar umas coisas na casa do Ricardo, meu amigo lá da faculdade. Passa lá no escritório e troca de carro com ele. Vou fazer isso antes mesmo de ir para a faculdade. Vai, filho. Quer que eu ligue para seu pai avisando? Não, não precisa. Vou passar lá agora mesmo, rapidinho, só para trocar de carro. Vai com Deus, meu filho. Tchau, mãe. Vai com Deus, te amo. Eu também, mãe. Cadê a vovó? Está deitada, diz Letícia. Está tudo bem com ela? Sim, querido. Ela só está um pouco indisposta. Fica de olho na minha vozinha, mãe. Pode deixar, filho. Estou de olho nela. Estou indo. Vai com Deus. Uma sensação muito estranha invade o peito de Letícia. Que logo pensa em seus mentores espirituais pedindo proteção para todos da família. Meu Deus, que sensação ruim foi essa? Deus proteja a minha família, pensa Letícia. Hernani chega ao escritório central à procura de seu pai. Bom dia, Janaína. Meu pai está aí? Sim, ele está lá na tesouraria. Obrigado. Quem são esses caras? Pergunta Hernani, diminuindo o tom da voz. São seguranças. Meu pai está ficando louco mesmo. Eles riem. Neste momento, João e seu bando invadem a empresa. Encapuzados, anunciam o assalto, rendendo todos os que encontram pela frente. Uma correria desesperada começa. Todos temem o forte armamento usado pelos bandidos. Os policiais, que são seguranças, reagem ao assalto e o tiroteio começa. Gritos são ouvidos por todos e o desespero aumenta. Flávio esconde-se embaixo de uma mesa, protegendo-se das balas que explodem nas vidraças e paredes da tesouraria. Janaína esconde-se atrás dos arquivos de aço. João é atingido no peito e cai no corredor que dá acesso à tesouraria, morrendo imediatamente. Um dos policiais que estão fazendo a segurança é baleado. Desespero, gritos e um corre-corre tremendo. Hernani é atingido com um tiro nas costas e cai desmaiado aos pés do policial Marcos, que com muito esforço puxa seu corpo para fora da linha de tiros. Após longo tiroteio e sem levar nada, os marginais fogem, deixando para trás o amigo morto. Flávio entra em desespero ao ver seu filho sangrando, desfalecido no chão. Nina está ao lado de Hernani, enquanto Felipe protege Flávio. Peguem um carro, vamos socorrer o menino, diz Marcos. Geraldo, que estava ajudando Flávio a fazer os pagamentos, observa tudo de longe, quieto e sem nenhum arrependimento em seu coração. Mesmo vendo Hernani beirando a morte e o sofrimento de Flávio. Nina aproxima-se de Hernani e Felipe aplica passes no policial ferido. Desesperado, Furlan tenta agredir Hernani caído e ferido. Rapidamente, os guardiões pegam Furlan e o impedem de aproximar-se do menino. Gritos e desespero para que todos sejam socorridos. O corpo de Hernani é colocado no carro de Flávio, que é dirigido velozmente por Marcos em direção ao hospital mais próximo. Segundos são importantes nesta hora, afirma o experiente policial. Nina acompanha tudo ao lado de ambos. Em sua casa, Letícia recebe a visita de Lucas, espírito iluminado, que prepara o ambiente para a notícia que está por chegar. Hernani dá entrada na emergência do hospital, carregado por Marcos. Todos ficam desesperados do lado de fora, esperando pelos acontecimentos e notícias. Geraldo, como se nada tivesse acontecido, tenta acalmar Janaína. O corpo de João fica à espera da perícia policial para ser removido. O policial, baleado na tentativa de assalto, passa bem. A bala pegou-o de raspão no braço esquerdo. Ele também está no mesmo hospital que Hernani. Letícia percebe a presença de espíritos iluminados em sua casa e agradece com sinceridade a visita. Meus amigos espirituais, não sei por que vocês estão aqui, mas se for acontecer alguma coisa com Naira, que estejamos preparados, diz Letícia em preces. Ela não tem passado bem. Espero que vocês estejam assistindo minha sogra. Obrigada a todos vocês. O telefone toca. Alô? Alô, Letícia? Sim, quem é? Corre para o hospital. Seu filho foi baleado. Quem está falando? Sou eu, Janaína. Houve um grande tiroteio aqui na empresa. Ainda bem que o Sr. Flávio trouxe os seguranças. Vários bandidos tentaram nos assaltar. Infelizmente, o Hernani estava no corredor na hora dos tiros e parece que alguns tiros o acertaram, mas ele está vivo no hospital. Obrigada, Janaína. Estou indo para lá. Meu Deus! Letícia eleva seu pensamento a Deus e implora por misericórdia. Confiante, entra em seu carro e se dirige ao hospital. Entra rapidamente e encontra-se com Flávio, que foi levado pelos amigos próximos de sua empresa, que o ajudaram quando o tiroteio acabou. — O que houve, amor? — Uma tentativa de assalto. Ainda bem que tínhamos as seguranças e eles nada levaram. Mas nosso filho foi baleado. Ele estava na linha de tiro dos bandidos. — Deus olhe pelo meu filho, diz Letícia assustada. — Calma, querida. Hernani é forte e está vivo, segundo os médicos. — Mas alguém foi baleado? Sim, um policial que estava fazendo minha segurança, mas ele está bem. O tiro pegou de raspão no seu braço. E o nosso filho? Não sei ainda. O médico já esteve aqui e me pediu que mantivesse a calma. Só uma bala atingiu Hernani. Mas o quê? Diz Letícia, muito nervosa. Não sei ainda, querida. Por favor, me ajude. Flávio começa a ficar desesperado. Vamos orar a Deus que tudo vai ficar bem, diz Letícia. Ele está acordado? Não sei, o médico não entrou em detalhes comigo. Vou procurar o chefe dos médicos. Fique aqui que já volto. Letícia sai à procura do diretor do hospital e logo é recebida por ele. Uma enfermeira conduz Letícia ao gabinete do diretor do hospital. Senhora, ele vai recebê-la. Nessa hora, uma porta se abre e o doutor Lemos recebe Letícia em sua sala. Entre, senhora, por favor. Perdoe-me, doutor, mas preciso saber notícias do meu filho. Senhora, seu filho levou um tiro na coluna. Ele está fora de perigo, porém com sequelas. Estamos aprofundando os exames para dar mais detalhes sobre o que vai acontecer daqui para frente. Lágrimas brotam nos olhos de Letícia, que impõe suas mãos sobre o rosto, juntando a cabeça aos joelhos. Calma, senhora. Faremos o que for possível pelo seu filho. Agora tenha calma. Doutor, por favor, salve meu filho. Ele já está salvo, não vai morrer. Mas ele pode ficar aleijado? Senhora, infelizmente isso não posso garantir. Faremos o possível pelo rapaz. Agora me deixe ir ao CTI para ver o resultado dos exames e examiná-lo melhor. Obrigada, doutor. De nada, senhora. Uma enfermeira se aproxima trazendo em suas mãos um copo com água que é oferecido a Letícia. Senhora, por favor, tome esse copo com água e acalme-se. Obrigada, agradece Letícia. De nada, senhora. Seu filho é estudante de medicina? Pergunta o médico. Sim, ele vai se formar neste ano. Isso é bom e vai nos ajudar muito. Agora, por favor, procure acalmar-se e fique com seu marido. Assim que tiver alguma notícia, vou à procura de vocês para conversarmos. Obrigada, doutor. Enfermeira, por gentileza, Leve a Letícia para ficar com seu marido. Sim, doutor. Venha, Letícia, vamos comigo. Letícia vai ao encontro de Flávio, que, desesperado, está sentado do lado de fora do hospital, esperando por notícias de Hernani. Logo que Letícia se aproxima, eles se abraçam em choro mútuo. Letícia, fique calmo, nosso filho vai sair dessa. Querido, nosso filho vai ficar aleijado. Meu Deus, como assim? Eu não mereço isso. Sim, não merecemos esse castigo. E agora o que faremos? Conversei com o diretor do hospital e ele me disse que temos que esperar os resultados dos exames que vão apontar a gravidade da lesão. O tiro atingiu sua coluna e pode ter causado um estrago. Desgraçados estes assaltantes! Têm que padecer no inferno por toda a eternidade! Você os conhece? Não, nem vi isso ainda. Eles estavam encapuzados. Mas vamos apurar. Alguém passou a informação do pagamento hoje, e isso eu não tenho dúvidas. Mas isso não importa, temos que nos preocupar com o nosso filho. Sim, querida. E Luísa, você já falou com ela? Não, ela não deve saber de nada ainda. Saí desesperada de casa, que nem deu tempo de avisar a ninguém. Você não falou nada com a mamãe, né? Não, Flávio, já lhe disse, saí correndo, que nem lembrei de sua mãe. Nem sei como ela vai reagir a isso. Ainda temos isso, sua mãe. Vamos tentar manter a calma, já que os médicos disseram que ele não corre risco de morte. Sim, querida. Agora vamos orar a nossos mentores para que intercedam e ajudem nosso filho. Isso mesmo, vamos orar. Neste momento, Luísa chega desesperada ao hospital e abraça seus pais. Filha, como você soube? Papai, isso aqui é uma cidade pequena, a notícia corre rápido. Bem que eu estava me sentindo assim esses dias. Sabia que algo muito triste estava por acontecer. Sempre falei sobre sua mediunidade e você nunca se importou em desenvolvê-la, diz Letícia. Mãe, isso não é hora para esse tipo de assunto. Não existe hora apropriada para falarmos com Deus. Como está meu irmão? Ele levou um tiro na coluna e os médicos estão esperando os resultados dos exames para diagnosticar o que vai ser daqui para frente. Meu Deus, coitado do meu irmão. Luísa começa a chorar. Por quê? Pergunta Flávio. Papai, tiros na coluna causam lesões ao resto do corpo. É grave, filha? Pergunta Flávio. Sim, papai, ele pode ficar paraplégico ou até mesmo tetraplégico. Meu Deus, vamos orar. Isso mesmo, vamos orar, diz Luísa. Oremos então por nosso filho, diz Letícia. Abraçados, pedem auxílio aos espíritos iluminados. Mesmo sem perceber, um grupo de espíritos da colônia Amor e Caridade é encarregado de aliviar seus corações e está principalmente ao lado de Hernani, cuidando para que ele se restabeleça rapidamente. Luísa é conhecida de todos neste hospital, pois já está em acertos para fazer ali sua residência médica. E, além do mais, o Dr. Lemos é um dos professores dela e de Hernani na faculdade. Vou lá dentro saber notícias, diz Luísa impaciente. Vai, filha, para você é mais fácil. Vou, mãe, já volto. Vou falar com o Dr. Lemos. Luísa entra no corredor que dá acesso direto ao CTI, onde está seu irmão. Oi, Dr. Lemos. Olá, Luísa. Como está meu irmão? O tiro atingiu a coluna dele. Faremos agora uma cirurgia para retirar a bala. Infelizmente, ele perdeu os movimentos nas pernas e ficará com esta deficiência. A lesão foi séria? Sim, alguns ossos foram espatifados e não há nada que possamos fazer. Entendo, mas ele é forte e com certeza vai superar-se. Sim, é um belo rapaz, ainda é muito novo. O tempo é o melhor remédio. Mas uma coisa é certa, ele nunca mais andará. Lamento, Luísa. Sim, doutor, eu compreendo e lhe agradeço a atenção e carinho. Vamos encaminhá-lo agora para o centro cirúrgico. Orem por ele. Vamos orar. Obrigada, doutor. De nada. Abalada com as notícias do irmão, Luísa vai ao encontro dos pais enquanto Hernani entra na sala de cirurgia. Luísa caminha lentamente apoiada a Marta, a enfermeira responsável pelo setor. Tenha calma, Luísa. O doutor Lemos é o melhor que temos. Eu sei, Marta. Obrigada pelo carinho e atenção para com meus pais. Que isso, Luísa? Enfim, Luísa chega ao encontro de seus pais. Pai, mãe, ele está sendo encaminhado para o centro cirúrgico. Vão operá-lo agora? Sim, a bala tem que ser retirada, diz Luísa. E o que vai acontecer a ele? Pergunta Flávio. Pai, infelizmente Hernani está paraplégico. A lesão é muito séria, porém ele não corre risco de morte. Meu Deus, meu único e amado filho, um aleijado, diz Flávio, não conseguindo conter as lágrimas. Vamos superar, diz Letícia, segurando as mãos do marido. Luísa interrompe os pais, passando uma mensagem otimista. Sim, mãe, muitos paraplégicos levam uma vida normal. Hernani é forte e certamente vai superar isso em sua vida. Tenho certeza que nosso filho vai superar essa desgraça em nossas vidas, diz Letícia. Mãe, vamos orar. E não vamos esquecer o que aprendemos todos os dias lá no Centro Espírita. Há motivos em tudo em nossa vida. Verdade, filha, é verdade. Deus nos capacita para tudo. Isso, mamãe, é assim que se pensa. Não podemos tratar o Hernani como um pobre coitado. Temos que ser otimistas e amá-lo mais ainda. Obrigado, filha, por suas palavras, diz Flávio, secando as lágrimas.